audiência, né? Então pedir para você se inscrever no nosso canal, que é o canal da Rádio Universitária Natal no YouTube. Comentar no nosso chat, a gente já tem aqui nossa audiência cativa, sempre esperando o Tamo Junto começar. E o principal, minha gente, curta a nossa transmissão, vai ajudar muito o Tamo Junto cada vez mais. Você que gosta do nosso programa, dá essa focinha, aperta o legalzinho, senta o dedo, como diz Silvério Filho, a gente não sabe se ele vem ou se não vem hoje. O homem fala, 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 só não diz se vem pro programa, viu,
Thaisa Galvão? Eu vou escrachar. Eu tava vendo hoje uma notícia do pré-candidato a governador Alisson Bezerra, ele dizendo que ia para a região Potengi. Para a região Potengi, para quatro cidades, e ele citava São Paulo do Potengi. Eu estou achando que Raposinha ficou na entrada da cidade esperando o candidato Alisson Bezerra, sabe?
Será, hein? Então, será?
Fez aquela estratégia de apagar o racha, né? Que o pessoal fala.
Será,
o candidato,
né?
Passa. Aí a oposição vem depois passando por cima.
Ah,
né?
Chama-se
apagar o rastro.
Olha aí, tá vendo como
o
Daniel entendeu? Eleição,
apagar assim, o rastro, tem, é? Né?
Olha aí, tá faz apagar o rastro. A confusão, faz a propaganda.
Aí a oposição vem por cima.
Eu tô achando que ele foi no rastro.
É mais fácil, né? Olha, deixa eu dar um alô pro piloto do nosso Tamo Junto, aqui na 88, ele que controla a nossa nave. Boa noite, Guilherme Filippo.
Boa noite, Dani.
Tudo bem?
Guilherme Filippo, você ficou aqui emocionado a semana passada quando o vídeo de Daniela Félix Mariano saiu?
Não, rapaz, eu fiquei assim impressionado. Eu acho que ela consegue me levantar.
Deixe
até
de história, Guilherme Filippo. Ali... Olha, vão dizer que Daniel tem razão.
Aquele peso, diz... aquele peso é que Dani estava levantando.
Tinha mais de 100 quilos ali.
Tinha mais do que o peso de Guilherme. Por isso que ele falou assim, ela consegue me levantar. É isso, você consegue.
Parece que é muito, mas não é, viu, gente?
Quanto é?
A anilha é bem fininha. Eu acho que ali eu levantei 20 quilos.
É.
As duas anilhas juntas.
Duas de oito.
Também tá ótimo, 16. Thaisa. Depende do treino, né? Vamos mudar de assunto.
Dois bebês recém-nascidos. Dois meninos novos, levando.
Muito bem, Guilherme Filippo. É o seguinte, hoje é dia de entrevista exclusiva aqui no Tamo Junto. Isso mesmo, viu? Vamos receber o advogado e professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Eric Pereira. Olha, o nome é renomado, né?
Exatamente.
Na área jurídica.
E ele vem falando muito, Dani, ele vem falando muito sobre o papel das redes sociais e o papel da inteligência artificial nas eleições. Então, vai ser o assunto do momento,
Ser
o assunto de todo o período eleitoral.
Verdade.
Então, vamos ver onde é que o direito se encaixa nesses dois assuntos.
Perfeito. É isso aí. Enquanto o Eric Pereira não chega aqui no Tamo Junto, a gente vai seguir nossa pauta, tá bom?
A pauta do dia.
A gente tem muita coisa aqui para começar, mas vamos começar com um ponto aqui, né, que chamou atenção neste fim de semana, ontem, né, para ser mais precisa. Flávio Rocha, o empresário multimilionário, empresário potiguar, né, CEO da Riachuelo, né? O Midway não é mais deles, né?
Não, é o grupo Guararapes e Riachuelo, né?
Guararapes e Riachuelo. Isso. Exatamente, Thaisa. Ele fez uma postagem no Instagram, Thaisa Galvão. Guilherme Filippo, a postagem de Flávio Rocha, que eu mandei para você aí. Ei, não acredito!
Gente, tô chocada.
Gente, Thaisa Galvão.
Alisson perdeu pra Raposinha. Alisson perdeu de Raposinha.
É, perdeu de Raposinha. Tamo junto, Raposinha.
Tamo junto, Dani. Oh, tamo
rapaz,
junto,
você foi aqui.
A gente tava dizendo que você tava na entrada
da cidade.
Não,
recebi cinco ligações.
Recebeu cinco ligações, isso aí.
Da entrada da UFRN até o estúdio eu recebi cinco ligações. Quatro.
Quem ligou?
Era perguntando, aí não posso dizer. Ah. Mas ligaram, você botou o chapéu de couro de Globo Tenhão.
Eita, já
chegou. E a quinta ligação foi sobre o quê? Foi, por favor, Raposinha, peça a Calbi Peixoto para colocar novamente aquele vídeo daquela moça levantando peso. Porque eu não consigo pensar em outra coisa.
Ela pediu o segredo.
Olha, eu quero dizer que Raposinha entrou aqui dizendo pelo menos essas ligações que ele recebeu falando lá de que ele não tinha colocado o chapéu de couro. A gente quer acreditar a audiência que a gente tem no nosso Tamo Junto. Porque a gente tocou no assunto.
Pois é.
E começou a ligar
para
a
Raposinha. só para prevenir.
A gente precisa usar mais essa estratégia, mas é Galvão. Mas é isso aí, a gente ia começar agora, viu, Raposinha, com a pauta. A gente tem esse microfone, ó,
todo cuido
aí. Fábio Rocha fez uma postagem no Instagram.
Conversa.
E fim, é fim, viu? É fim, é fim daquelas especulações de que ele poderia ser um pré-candidato ao Senado, inclusive o segundo senador na chapa de Álvaro Dias. Ele fez uma postagem, para quem está no Daio, quem está no YouTube está vendo a imagem da postagem. Ele repostou, na verdade, um texto do jornalista Cassiano Arruda Câmara, em que ele diz que Flávio não precisa ter um mandato para servir ao RN, e aí afirma que ele mantém a decisão de permanecer à margem da política partidária, Thaís Galvão.
Eu quero comentar isso, porque eu fiz um comentário, inclusive, no meu Instagram, fiz um vídeo sobre isso, falando da marcha ré da pré-candidatura, da possível candidatura de Flávio Rocha. Flávio Rocha, que teve um convite do pré-candidato a governador Álvaro Dias lá atrás, que Álvaro gostaria de contar com Flávio Rocha como seu segundo candidato a senador. Um seria Stevenson, outro seria Flávio Rocha. Só que o PL não acatou. O PL colocou que o candidato tinha que ser o Coronel Hélio. Então, Flávio Rocha ficou ali à margem, sem ter espaço, fez o dever de casa, se filiou a um partido, ao Partido Novo, ele se regularizou o domicílio eleitoral, transferindo o título para o Rio Grande do Norte. Só que aí ficou esperando que quem lançasse o nome dele a senador Álvaro Dias, que era o pré-candidato a governador, que é quem tinha envergadura para chamar um cara do tamanho de Flávio Rocha no Brasil, para dizer é o meu candidato a senador. Resultado, isso não aconteceu. O presidente do Partido Novo no Rio Grande do Norte, Renato Cunha Lima, que não tem voto, que não tem envergadura nenhuma política, relevância nenhuma política, não tem capilaridade no interior, fez um lançamento na Rádio 98. E aí, Flávio Rocha, lançado por Renato Cunha Lima, me poupe.
Ai, gente,
e aí, Flávio Rocha,
nenhum.
Flávio Rocha, que já tinha se filiado ao partido lá na Executiva Nacional, aí não deu cabimento zero, ao Rio Grande do Norte. E aí, ele teria que ter sido lançado, Dani, por alguém com densidade eleitoral. Até para dizer com assim, certeza. Não, então não vai na chapa de Álvaro, vai numa candidatura independente, mas alguém com densidade eleitoral teria que ter lançado a pré-candidatura dele. Então, entre o que eu coloquei lá no meu Instagram, entre o lançamento irrelevante de Flávio Rocha na 98 FM e o deslançamento feito por Cassiano Arruda na Tribuna do Norte, eu preferi ficar com o deslançamento feito por Cassiano Arruda.
Que o próprio Flávio fez questão
pelo
de
menos
repostar.
O Flávio repostou.
Exatamente.
Então, ele está
quando ele repostou, ele validou
assim naquilo ali.
O deslançamento é mais forte do que o lançamento irrelevante.
Eu separei esse caso, inclusive, para levar para a sala de aula, porque eu brigo muito com os meus alunos, porque eles acham que tudo é dinheiro. E a política, ela tem lógica própria. Então, assim, o dinheiro, claro que importa, mas você precisa fazer com que o dinheiro, inclusive, ingresse na política e seja canalizado por quem entende de política e por quem tem a moeda fundamental da política. Qual é a moeda fundamental da política?
Voto.
Então, assim, essa, vamos dizer assim, articulação, eu não sei nem se merece essa palavra, foi, desculpa a expressão, ridícula. Porque uma pessoa como Flávio Rocha, com o dinheiro que ele tem, com o tamanho econômico que ele tem aqui dentro
até
do Rio Grande do Norte,
até com a importância política, porque por duas vezes bateu na trave para ser candidato a presidente da República.
Aí ele faz uma movimentação totalmente fora de órbita como essa, se deixando levar por alguém que não tem densidade eleitoral nenhuma, e no final das contas, levando um canto de carroceria de quem? De Coronel Hélio, que é outro que também não tem voto.
Mas você acha que ele se deixou levar? Ou quiseram usar o nome de Flávio Rocha?
Deixou, porque
ele demonstrou o que queria.
Eu acho que ele aguardou um lançamento feito por Álvaro Dias.
Você deu todos os passos que ele fez, e isso demonstrando o interesse dele.
Interesse, mas não para ser lançado.
Sim, mas ele deu todos os sinais.
Era para ele ter desautorizado essa espécie aí de lançamento que foi feita com o nome dele.
Relevância que deram ao nome dele.
Agora
deram
sim, ele deixou porque ele acreditou que de alguma forma o pessoal do PL iria se amedrontar, sendo que o PL tem uma moeda que talvez ele não possa dar.
Diga aí, diga aí.
A moeda que o PL tem é: todo o fundo eleitoral do Coronel Hélio vai ser administrado por quem?
Rogério
é uma
Marinho.
Pergunta que fica no ar.
Pelo presidente do PL no Rio Grande do Norte, Rogério Marinho.
E aí com o Flávio Rocha, como é que seria?
Flávio Rocha se candidatou, se filiou ao Partido Novo. O Partido Novo não tem fundo eleitoral, porque não tem representatividade. Ele iria ser candidato como? Com o dinheiro dele? Olha o problema eleitoral, o problema jurídico aí que se formaria numa pré-candidatura dele. Se ele fosse ser fora de um grupo, exatamente.
Rapaz, essa situação é uma situação bastante sui generis, né? Diferente, porque a gente sabe, de fato, que Flávio Rocha tinha um interesse, mas nós não conseguimos precisar a gradação desse interesse. Era muito interessado, era pouco interessado,
mais ou
porque
menos.
Ele iniciou sem falar e terminou também sem falar, com o partidor.
Um
artigo de Cassiano Arruda. Eu acho que ele nunca falou por ele, pelo menos publicamente. Agora, a coisa que eu acho que aí sim é certeza, eu não tenho dúvida, é a abordagem ridícula de boa parte da mídia potiguar sobre o assunto, que mostrou um provincianismo, eu acho que escancarado. Tipo assim, o cara não se manifestou, o cara não anda por aqui, e aí não é culpa dele, é a decisão da vida dele.
Como
ele
é que se chama isso no interior?
Rapaz, tem vários nomes.
O povo chama arriar as calças.
Arriou as calças. Esse é um dos nomes. Arriou as calças e tava tudo se tremendo. Eu quero um bilionário para chamar de candidato. E aí levaram figuras, como Thaisa bem disse, que não tem expressividade eleitoral, nem midiática, nem nenhuma, para ser justamente o embaixador de Flávio Rocha. Então foi uma situação ridícula atrás da outra.
Vergonhoso.
Culminando com esse encerramento por uma atitude que não foi dele, foi de Cassiano Arruda, ele compartilhou. Aí chegou o professor.
Olha aí, chegou o professor Eric Pereira, daqui a pouquinho ele vai sentar aqui na nossa mesa, a gente vai rodar a pauta rapidinho, que é pra dar tempo aqui da gente falar, sabe, sobre o que...
Rode mesmo, a pauta.
Hoje eu tô segunda-feira. Tem um convidado
agora, você falou em uma coisa assim...
Sou meio sujeito, estamos terminando, né, doutor?
O possível candidato é milionário e as pessoas ficam nessa...
Bilionário.
Multimilionário.
E as pessoas, parte da imprensa fica nesse frisson todo. Por que esse povo achava que ele ia ser candidato e sair distribuindo dinheiro?
Não sei, eu penso mais... Daniel, que é especialista em fetiche, da outra vez disse que era um fetiche que certos setores da mídia tinham por bilionário.
Então é isso.
Você
é
tem?
Isso, né?
Eu acho que não.
Ele vai dar dinheiro pra gente? Vai?
Tá tudo bem.
Vai lá, Dani. Gira a pauta.
Vamos embora, porque o governo e pré-candidatos governistas participaram da manifestação contra o fim da escala do trabalho 6x1. Quem estava lá?
Eu tava lá.
Era a raposinha, viu?
No meio do povo,
no dia do trabalhador, ele trabalhou, viu, Thaís? Dá trabalho pra vir pra cá, mas pra ir pra rua, né? Ele vai
defender
a pauta, né? Fim da escala. Tá perdoado pela pauta, viu?
Obrigado.
A governadora Fátima Bezerra defendeu, ao participar do ato unificado de 1º de maio em Natal, fim da escala 6x1, com redução de jornada semanal de 44 para 40 horas semanais, garantindo 2 dias de descanso remunerado, sem redução salarial, conforme previsto no projeto de lei de iniciativa do governo Lula. É o PL 1838/2026, foi encaminhado ao Congresso no dia 14 de abril com pedido de urgência para a votação, mas votaram outras coisas.
Esse PL
que você tá mais importantes antes,
esse,
né?
Esse PL que você está falando aí, Dani, é bom a gente explicar para o nosso ouvinte que PL não é o partido que a gente está se referindo, porque o PL, partido, não apoia
isso,
o projeto de lei.
Tem que explicar, né? A gente tem foto aí, não é, da participação Samanda Alves, pré-candidata ao Senado. Quem estiver no YouTube está assistindo, eu vou falando aqui para quem está no Daio. Natália Bonavides, deputada federal, participou, pré-candidato ao governo Cadu Xavier, a própria governadora Fátima Bezerra presente, né, como eu estava dizendo por aqui, chamou atenção. Aí eu não sei, eu acho que a gente não tem essa imagem, mas tem vídeo da presença de Rafael Mota.
Sim, foi.
Bem
foi.
Grudadinho, abraçadinho, agarradinho, uhum, com Cadu Xavier e Samanda Alves.
Ele tá foi grudado. Ele botou uma. Ele, eu acho que ele comprou um monte de roupa.
Aí, ó, ima. O YouTube tá
ele colocou ímã na roupa dele. Isso, e tá colocou de vermelho, ima, viu? Em Cadu e em Samanda, porque é grudado o tempo inteiro.
O tempo inteiro. Ele assumiu já essa vaga aí. Agora disseram que hoje, Daniel, seria anunciado. Dia 4, não?
Sim. Na manhã.
É amanhã.
É amanhã, terça-feira.
Ah, eu achava que era dia 4.
Amanhã eles deixam essa questão.
Amanhã.
Pelo que eu vi das movimentações...
tem uma movimentação aqui pra gente falar.
Cadu tem maior interesse no nome dos dois, porque ajudaria a sua candidatura majoritária a ganhar proeminência. Já Samanda... ela pode dividir voto com o Rafael. Então, ela não é tão interessada, pelo que eu estou observando das movimentações, ela não é tão interessada assim nessa dupla candidatura de dois senadores.
Agora, quem esteve lá foi Raposinha. Raposinha, traga as informações. Por favor, dos bastidores, né? Você dessa caminhada, dessa movimentação, tinha muita gente.
Eu tenho que ver o que eu posso dizer, né? Mas, enfim.
Aí
você me quer. Mas foi uma grande manifestação, né? Muita gente, diversos setores da sociedade e dos espectros da esquerda, né? Desde a esquerda mais radical até a centro-esquerda, presente, é uma manifestação muito importante. E o que eu venho percebendo, de fato, é uma iniciativa do pré-candidato Rafael Mota de colar sua imagem a Samanda Alves e, sobretudo, a Cadu Xavier também, né? Para mostrar que está tudo harmônico, ele que já falou aqui.
Há uma reciprocidade entre os dois?
Não, aí eu não sei afirmar.
Cadu fez elogios.
Eu não sei afirmar, mas Cadu
aqui
fez elogios.
Estamos juntos.
Né? Mas o que há é uma tentativa, é nítida tentativa. E assim, eu sou do cara de presumir a boa-fé, né? Rafael teve uma conversa aqui, ele se manifestou no sentido de que refletiu bastante sobre seus erros, né? Mas há ainda, por setores da esquerda, um certo receio com Rafael Mota e penso que o desafio dele, o principal desafio dele, é demonstrar de um modo efetivo, como vem tentando demonstrar, que de fato agora voltou para a esquerda e que está comprometido com o espectro
político.
E você
político. Já se ouviu...
Se ele demonstrar, eu acredito que ele pode inclusive deslanchar.
E você já ouviu, por acaso, alguém comentando lá nesses lugares que você anda que a gente não tem acesso?
Não.
Se por acaso ali no final, lá pra frente, quando a coisa estiver andando e a possível reeleição de Stevenson Valentim estiver comprovada ou não, e se só tiver uma vaga, se existe a possibilidade de ou Samanda ou Rafael Mota desistir e formarem uma candidatura só, para que a esquerda tenha um senador para chamar de seu?
Essa informação que ele não quer dizer.
Não, mas eu não tenho certeza. Vamos lá. Eu vou até dizer, Dani, só para poder...
Olha aí, tá vendo? Diga logo.
Diga, depois você bota o vídeo dela aí, levantando o peso. Só dizer, eu já ouvi essa discussão, né? Essa discussão, o que eu posso afirmar, eu não sei até que ponto o Rafael concordaria com isso, eu não cheguei a conversar com ele, nem com ninguém, mas dos setores do PT é que o PT não abre. O PT não
fechou,
abre. Então o PT fechou a causa, é Samanda. PT não abre. Então,
mesmo se fizer uma pesquisa
e Samanda.
Samanda.
PT não abre. Mesmo se fizer uma pesquisa e se por acaso Rafael tiver muito melhor do que Samanda.
O PT não abre. A informação que eu tenho é essa, até porque é uma questão de cima para baixo e uma questão de manutenção também do legado de Fátima Bezerra aqui no Rio Grande do Norte. Então Samanda não abre. Aí restaria saber se Rafael estaria disposto a isso, né, para garantir que tivesse pelo menos uma vaga de esquerda, para não correr o risco de até mesmo o Coronel L entrar. Né?
Agora vamos acrescentar aqui mais uma informação a respeito de Cadu rapidamente, porque causou um burburinho, viu, nesse final de semana.
Conversa.
A agenda do pré-candidato Cadu Xavier neste fim de semana em Açu, justamente porque amanhã é o dia prometido pela federação,
pra
pelo grupo
governista, né?
Para anunciar vice, segundo senador, suplente e tudo mais. E ele esteve em Açu, numa agenda bem coladinho com a advogada Luciana Soares, do PV. Ela é uma das cotadas, aí a imagem que está no YouTube, uma das cotadas para ser vice do petista, viu?
Exatamente.
E aí nessa imagem, por exemplo, a gente tem ela, Cadu, e aí Lula Soares, que é o prefeito de Açu, do Republicanos, e o pré-candidato a deputado estadual, Gustavo Soares, do PSDB, ambos já declararam voto em Cadu e Samanda. Isso é a imagem que está é aqui para quem está no YouTube, mas é uma movimentação que chamou muita atenção.
Dani, e o que chama mais atenção é o nome de Luciana ganha força, porque muita gente diz assim, mas quem é Luciana na política? Que relevância ela teria na política? Luciana é prima do prefeito, isso, atual prefeito Lula, ela é irmã do pré-candidato, do ex-prefeito e pré-candidato a deputado Gustavo, isso, ela é irmã do ex-deputado e hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Geoi Soares, e ela é filha do ex-deputado e ex-prefeito de Iaçu, Ronaldo Soares. Então, ela tem uma tradição política na família dela, bem consolidada. Então, se ela vai conseguir entrar e vai, isso tudo vai ser relevante, a gente só sabe depois. Mas ela não é uma anônima que está chegando aí no grupo.
E assim, as pessoas às vezes confundem, né, atuar politicamente e ter mandato. Existem diversas pessoas que estão nos bastidores, que atuam na política, que ocupam secretarias, que têm conhecimento de política e muitas vezes não têm mandato, né? E por não ter mandato, não tem tanta visibilidade, mas cumpre uma função
Samanda
estratégica.
Samanda
é uma delas, tempo, por exemplo, né?
Ela não era política.
Ela se revelou, mas isso, durante muito tempo, isso, ela estava lá nos bastidores e breaking news.
Só não seja aquela apresentada.
Os celulares de Daniel Borcaro, do Banco Master, vão ser enviados aos Estados Unidos e Israel para recuperar mensagens que foram apagadas. A coluna de Raquel Landim acabou de publicar. O objetivo é conseguir ter acesso a mensagens do ex-banqueiro e eventuais respostas que ele recebeu, que foram deletadas. Investigadores consultam agentes nesses países sobre novas tecnologias. Se a guerra esquentar, vão lá detonar os telefones de Daniel Borcaro. Vai rolar mais guerra aí.
Será que agora sai os vídeos de Daniel? Bomba...
Rapaz, eu comecei a falhar muito cedo, né? Mas na época, 2017, 9 anos de idade.
Já que
2017, 2018.
Pronto, já que Thaisa puxou o nacional, eu tô acelerando, que é pra gente receber nosso convidado, tá?
Acelera.
Vamos botar aqui, Guilherme Filippo, a foto.
Bota aí, Guilherme.
Porque teve um pastor que fez as pazes com um pré-candidato à presidência da República. Viu? Chamou muita atenção neste fim de semana.
Ele é pastor, eu nem lembrava.
Silas Malafaia, o pastor político, não é? Ele colocou lá no púlpito de joelhos, minha gente. Flávio Bolsonaro, senador pré-candidato à presidência. Cláudio Castro também, ex-governador do Rio de Janeiro, nesta imagem, Daniel Menezes. E aí a Associação Movimento Brasil Laico protocolou nesta segunda-feira uma representação junto à Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, um pedido de aplicação das sanções máximas previstas em lei ao pastor Silas Malafaia, à Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, onde aconteceu, e a 5 pré-candidatos que subiram ao altar durante o culto realizado neste domingo na Penha, Rio de Janeiro. Entre eles, eu já disse, Flávio Bolsonaro, tem também o Cláudio Castro e o deputado estadual Douglas Ruas, do PL. O que vocês acharam dessa imagem?
Deixa eu comentar rapidamente. Por favor, corta para mim aí, Calbi Peixoto. essa imagem do empresário, permita-me chamá-lo de empresário Silas Barrabás, porque eu não considero pastor, ela é paradigmática, né? Inclusive, nós temos um princípio no direito, aproveitar que o doutor Eric Pereira está aqui, que é venire contra factum proprium, que é a vedação ao comportamento contraditório. Então, se ele se comporta como pastor e diz que os seus atos devem ser julgados às luzes das escrituras sagradas, como é o pensamento majoritário dentro das igrejas evangélicas, ele, inclusive, Thaisa, ele provou que eu estava certo. Eu gravei há uma semana atrás um vídeo, que ainda está no meu Instagram, demonstrando que o bolsonarismo, por ser um risco à lógica e, por conseguinte, ao conhecimento humano, é um risco também à teologia. E que havia, dentro das igrejas evangélicas, cooptadas pelo bolsonarismo, a possibilidade de que essas igrejas trocassem o dogma luterano da sola escritura, de que tudo deve estar fundamentado na sola escritura, pelo dogma da sola contra PT. Vale, eu pereço, cresço, é contra o PT. O que Silas Malafaia fez nessa mesma fala, que ele levou apenas Cláudio Castro, Flávio Bolsonaro e Sóstenes Cavalcante? Ele disse que, quem diz que a igreja não tem que se fundar, não tem que se ligar com política, esquece que o PT veio da Igreja Católica. Então, há um só tempo, Daniel publicou sobre isso, ele quis vincular a Igreja Católica ao PT e utilizar isso para justificar a postura dele. Ou seja, ele comprovou a minha tese de que a postura dele não está sendo justificada na Bíblia, mas no Sola contra PT. Então, Silas Barrabás, para mim, já não é há muito tempo pastor.
Para mim, ele levou um carro aí com três pacientes indo para a Papulinha.
E o discurso dele, foi gente, é porque não vai dar tempo de colocar o corte, né? Ele fala justamente... A gente não quer mais milicianos, corruptos. Quer dizer, ele cita, ele descreve os que estão ajoelhados
E a internet resgatou vídeos dele da semana passada chamando o Flávio de rachadinha, que era melhor Tarcísio.
Fizeram as pazes.
E aí fizeram as pazes e de repente...
Agora, assim, uma hora de reunião antes disso.
As igrejas evangélicas hoje elas estão dominadas por aquilo que se chama de teologia do domínio. Isso, né? A ideia de que a igreja tem que ser fonte de combate para instauração daquilo que eles consideram ser o cristianismo no mundo. Então, eles entendem, a partir disso, que devem combater no âmbito da política. O Silas Malafaia, ele se aproveita das proteções, inclusive da lei, tem uma igreja, oferece hoje no Brasil, para fazer atividade político-eleitoral. Nos Estados Unidos, ele não poderia fazer isso. Inclusive, Trump está tentando mudar essa regra. Né? Se você recebe subvenção fiscal nos Estados Unidos, você não pode fazer esse tipo de atividade. E aí Trump está tentando mudar para, segundo ele, juntar novamente Estado e religião.
Vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui ainda Zema defende trabalho infantil, amanhã a gente comenta sobre isso, certo? E, enfim, alguns outros assuntos, mas a gente vai ter que chamar o nosso querido advogado, professor da UFRN. Vai, você
pausa
vai
no dial, pausa no dial.
Pausa no dial. Eu ia fazer direto, viu, gente? Então vou fazer a pausa no dial, que é pra gente colocar o nosso convidado aqui na mesa, tá bom? E a gente fica. Quem está no YouTube vai ficar vendo tudo ao vivo. Quem tudo na resenha. Até já, minha gente.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6:29.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho. Ele acontece em rede. Doe. Apoie. ligacontrocâncer.com.br.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo
junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Muito bem, olha aí, a gente já está aqui com o nosso convidadíssimo de hoje, professor da UFRN de Direito, né? Advogado conceituadíssimo no Brasil, no mundo, não é? Professor Eric Pereira, uma honra tê-lo aqui na nossa bancada. Tamo junto, seja bem-vindo. Tamo junto.
Uma satisfação, né? Imensa estar aqui na minha casa, né?
Na sua casa, exatamente.
É muito bom, e revê-la, Daniela, é muito bom revê-la.
Um
minha amiga Thaís, amiga de coração mesmo, Daniel. E aí o grande e famoso, né?
Raposinha! Eu perguntei a nota pro professor, mas ele não quis dizer.
Vou
dar 10.
volta, daqui a pouco vai nos termos aqui, né?
O professor Eric estava aqui justamente dizendo, quando a gente começou aqui, né, o nosso retorno, que ele estava recebendo um monte de mensagem elogiando o nosso programa, viu, gente? O professor Eric Pereira.
Eu coloquei para os alunos, né, da UFRN, para as turmas.
Que legal.
E aí eu disparei no CIGAR. E no CIGAR chega para todos eles, né? São, são 6 turmas de 50, então você tem aí os alunos todos recebendo. E aí começou peças 1, peças 2, constitucional, o MPJ.
É um bocado, né, professor?
São 6 turmas.
Para mandar um abraço para todas as turmas aí,
pra,
né?
Todos os alunos, inclusive após de direito eleitoral da Escola da Assembleia. Olha, também mandei. Olha, e eles pediram para fazer o registro.
Está feito o registro.
Ele está professorzíssimo. Parece daqui a pouco você vai ver que ele vai passar o escritório dele para a Camila, filha dele, que está se formando em São Paulo pela INSPER. Então já está no escritório Camila bacana. Exatamente. Já está no escritório bacana. Bacana em São Paulo, do advogado Robson Maia, que é daqui do Rio Grande do Norte. Então, Camila, daqui a pouco vai tomar conta e ele vai ser só professor.
Vai
daqui, daqui a pouco a gente vai ver ele reitor.
Vai dar aula aqui agora. Aqui agora.
É o momento agora.
Vamos lá.
A gente vai começar. Diga, Daniel, você
fala. Eu queria aproveitar para perguntar.
Ei, pergunta mesmo. Vai lá.
Uma coisa que eu li nas últimas semanas sobre a questão do PL da dosimetria. Eu vi alguns especialistas falando no passado e recentemente que o projeto ele seria escancaradamente inconstitucional em face do fato de que o legislativo legislou para reformar especificamente uma sentença. O que é que o senhor, o que é que o professor acha disso?
Do processo substantivo legislativo que tramita em Congresso Nacional, nas duas casas, altas e baixas, o projeto não poderia ter sido fracionado. Porque ou você.
Na forma também seria
ou você derruba o veto, ou você não derruba o veto. Então, formalmente, ele fragmentou o que precisava, tirou a parte que ia beneficiar facções, crime hediondo, aquela coisa, e deixou exclusivamente para a finalidade que era e que eles queriam. Agora, isso não foi feito à única mão. Isso foi feito numa harmonização de poder. Não imagine que foi o Congresso só que chegou e disse vamos derrubar o veto sem primeiro escutar o que é que o Supremo estava pensando.
Hoje que...
Então, quem fala por último de constitucionalidade ou inconstitucionalidade é o Supremo, sobretudo Alexandre de Moraes. E ele disse que está tudo ok, pode foi aprovar, mesmo. Que é uma forma que... Isso é isso, lá em Brasília, isso aí.
Então, não é mais inconstitucional, porque já foi julgado pelo STF. Então, a gente já pode dizer isso.
Digamos que houve o combinado com o STF de que é possível, faça isso aí, a dosimetria, ok, pacifica um grande segmento. E o que não ficou muito legal foi o tipo de comemoração, né? De dança, disso e daquilo. Isso é uma técnica. Agora, você está mexendo com Constituição.
Isso não gera uma jurisprudência, não, Eric?
Não, porque foi um veto, foi a derrubada de um veto de um presidente, né? E já houve outras derrubadas, etc. e tal. Mas essa tinha um simbolismo muito grande, porque particularmente aí, uma questão doutrinária minha, eu acho que a dosimetria realmente estava muito forte, estava altíssima. Não é que não houvesse sanção, tinha que haver sanção, ali foi algo que isso não se discute. O que eu discuto e o que me deixa às vezes estarrecido é que esse exagero para buscar culpados e culpabilidade aumentou muito as penas. É impossível você imaginar, porque muitos estavam em efeito manada ali. Muitos não faziam nem ideia o que é que estavam fazendo ali.
A gente não pode nem dizer a história da Débora do batom, porque ali não foi o batom. Teve não, mais coisas. Não, teve mas a gente pode se referir a outras pessoas, a manada de outras pessoas.
E teve realmente uma movimentação de pessoas que acreditavam numa democracia, na cabeça deles, né? Tem um professor lá da UNB, muito interessante, nesse universo de pensamento que ele esclarece. Mas nesse pensamento, não existia aquele dolo. Agora, aquele que vai lá dentro, que quebra, que depreda, que quebra o vidro. Aqueles que estavam ali dentro foram julgados na mesma gravidade de dosimetria daquele que estava lá fora com a bandeira achando que estava defendendo.
Mas todos serão beneficiados iguais.
Não, todos serão beneficiados iguais. E aí você vai ter um regime fechado de no máximo 2 anos. Esse foi o grande objetivo.
O senhor concorda, então, com essa redução?
Eu concordo que tem que haver redução. Assim, o problema no Brasil é o grande casuísmo, né? Você só muda normas, você só muda... É a crise do reformismo que nós vivemos. Você só muda normas quando tem algo ou alguém que é importante no jogo. Porque se fosse um lá daqui, nós vamos usar o aqui Rio Grande do Norte, lá na Roca, nas Quintas, não sei aonde, ninguém ia mudar a dosimetria, não, pelo contrário, era sangue nos olhos, com foi certeza. Pouco, tinha que ser mais, e etc, 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 etc. Então, o que acontece dentro dessa visão é que o Brasil ele consegue fazer adaptações de mudança de colchão, diferente de um sistema americano, você que estava citando, Daniel. O sistema americano, para mudar uma regra constitucional, é algo assim, é um fenômeno que existe, nem no ativismo do próprio judiciário, da própria corte americana. São 6 meses de debate. A gente consegue mudar na medida que o vento sopra, e nós temos um grande problema. Nós estamos numa casa de baixo clero. O Brasil vive um momento de ser governado por baixo clero. Você não, você imagina Ulisses Guimarães, que foi presidente. Hoje é Hugo Mota. É. Veja quais são. Eu estou fazendo um comparativo citando nomes, aqui, porque é algo muito estarrecedor. Verdade. Então, diante dessa fragilidade de um Congresso que você não tem mais grandes nomes, hoje nós não temos grandes nomes, quais são as pautas que discute para o Brasil no Congresso Nacional, seja Senado,
Michel Temer versus Nicolas Ferreira.
Não existe. Você não tem pauta para discutir Brasil. Você tem
só
pauta pessoal.
Só internet,
isso,
né, professor?
Aí você tem. Aí tem um bocado, exatamente.
Né? Agora, falando em veto e STF, me veio aqui a questão de Jorge Messias, advogado-geral da União, que teve, de forma histórica, ele teve o nome rejeitado pela maioria do Senado para ocupar uma vaga no STF. Como é que isso... repercutiu no judiciário, professor?
No judiciário isso repercutiu por 3 fatores. Você tem 3 fatores. O primeiro, o professor Messias, ele vinha de 2 nomeações do presidente Lula, dos quais estavam sendo muito criticadas. Nomeou o advogado dele, depois nomeou o Dino. Que são, Dino, eu tenho por Dino uma admiração pessoal. Quero fazer a ressalva, certo, que acho, inclusive, que ele é o mais preparado hoje. Hoje ele é quem comanda o presidente. O Supremo é ele. O presidente é que vai... Sim. Né? O presidente do Supremo, Fachin, não consegue ir nas pautas que o ministro Dino vai. Então, eu tenho uma admiração pessoal pelo ministro Dino. Mas o que eu quero dizer é que isso trouxe... algo de, não de constitucionalização, notório saber, etc e tal. Foi muito, é amigo de Lula, é advogado de Lula. Quando lançou o Messias, ele já veio com essa fragilidade. Então esse foi um ponto que ninguém observa, mas isso é verdade. O segundo ponto é que o próprio Messias não soube conduzir. O próprio Messias, foi ele quem exigiu, vamos, ponha na pauta, todo mundo.
Ele se garantiu. Ele se garantiu.
Da bancada evangélica, que alguns traíram, e a gente sabe lá em Brasília o que é que aconteceu com ele. Isso. Então ele foi, digamos, um pouco de sapato alto. Talvez se ele tivesse tido mais um pouco de humildade, a coisa não tivesse acontecido. Por quê? Em termos institucionais, foi muito ruim.
Faltou uma conversa com o presidente do Senado.
Faltou, porque o presidente do Senado, ele não queria institucionalidade. O que o presidente do Senado queria, discussões pessoais. Tanto que era pessoais, só que ele não tem prerrogativa de pessoalidade. Quem tem prerrogativa é o presidente da República, é ele quem nomeia, é ele quem escolhe, não é o presidente do Senado.
Exato,
e aí, dentro desse dilema de falta de institucionalidade, cai para Messias um erro estratégico que eu acho que muitos senadores, pelo menos que eu conversava, a direita tinha 26 votos fechados. E o Davi prometia o restante, os 14 votos tranquilo dado por Davi. E eu sou um advogado, um simples advogado em Brasília, e sabia disso. Como é que o candidato, ministro indicado, com todas as informações do mundo, jantando com o Zanin, jantando com os cabos eleitorais dele, não subestimou isso.
Exatamente.
Inclusive, eu não lembro qual foi o jornal, mas foi um desses grandes jornais que publicou que naquele momento em que Sóstenes Cavalcante abraça Messias, que ele está naquele momento, ele avisa a ele que ele não tem os votos da Folha, né, professor? Os votos suficientes para ser...
Meu irmão foi para o CNJ e é o mesmo processo. E tinha 41 votos porque Renan não queria meu irmão. E Romero Jucá queria que fosse meu irmão para conselheiro do CNJ. São cargos diferentes, mas é o mesmo processo. Meu irmão teve 41 votos, quase que leva a mesma bola preta. Só que ali... A gente estava com sandália da humildade, a gente sabendo o que estava acontecendo, ninguém foi pedir a ministro de Supremo para intervir ou para pedir junto a Senado, que foi um dos erros, eu acho, muito Mendonça, grande, né? Porque na hora que entrou, é como se fosse uma interferência, então quem não queria ele, utilizou desse argumento. Uhum. Tanto que sai uma história que Alexandre de Moraes já começou a ver toda interferência de todo tipo, de um lado e do outro. Mas do fato real que existiu, se chama O Brasil é um presidencialismo em qualquer, seja na OAB, seja no Senado, seja na... Nós vivemos um regime presidencialista desde a Constituição Republicana, a gente vive com isso, com o tal do poder moderador, quando a gente teve a primeira Constituição nossa. Então, essa história, ela vinha sendo cantada em Brasília, e todos diziam, vai ser, na, pelo menos na OAB, na, nos grupos de OAB, é bola preta, é bola preta. Mas como ele foi quem pediu, exato, tanto que ele faz, ele correu o próprio
risco. Mendonça atrapalhou, então.
Eu acho que Mendonça atrapalhou muito mais do que ajudou.
Vamos
para
a pauta da IA?
Exatamente. Vamos, Eric, a gente falou aí em regra, toda eleição mudam as regras eleitorais. O que é que mudou nas eleições desse ano? O que é que os candidatos a deputados, candidatos a governador vão enfrentar de diferente em relação ao direito, ao jurídico nas eleições?
Toda eleição, Thaíra, se fala muito na ideia da IA. Isso vem desde 2018, não é? O uso de redes sociais, isso começa com Barack Obama, tem a produção de uma IA muito forte contra Michelle Obama, foi a única nos Estados Unidos que é excluída, porque os Estados Unidos eles não excluem. Ele não exclui difamação, injúria, carana, fica lá, mas você paga uma indenização gigantesca. É diferente do Brasil, que manda excluir, né? Sim. Mas as indenizações nossas são muito baixas. E esse ano, novamente, se fala. Só que o que acontece? Esse fenômeno Zema, que realmente tirou ele e botou ele para dois dígitos dentro de uma polarização com o uso de inteligência artificial, no tema que está todo mundo falando, porque o Brasil fala desse tema, isso. O que é que você tem? Você vai ter um uso muito forte, e o TSE vai fiscalizar. Porque a esquerda não tem tanta força nas redes sociais? Porque ele não domina esse tema. Mas o Brasil ele vai ter hoje uma divisão, porque acima de 60 anos aumentou e muito pelo TSE. Então você vai ter que ter o tema da geração Z, que é a IA, que é a sátira, que é essas brincadeiras, que é esses
macacos.
E você vai ter que ter a dos acima de 60 anos, que é segurança, é saúde, é salário, é economia. Então o uso da inteligência artificial ela vai ser muito produzido e com isso vai ter que ter muita fiscalização, porque ela pode ser propositiva, ela não pode ser negativa. Eu não posso usar nenhuma IA que seja para difamar, injuriar, caluniar e sobretudo notícia verídica, porque aí é fake news, né?
Sim.
Que a gente já trata isso desde 40, isso, né? Em 41 o Código Eleitoral já previa.
Como é que isso vai ser analisado? Como é que isso vai ser fiscalizado? Porque a gente vê que assim, os candidatos, os pré-candidatos, os próprios partidos, eles não podem fazer fake news, eles não podem impulsionar coisa com mentiras, mas a gente sabe que a internet é usada anonimamente. Então, essa parcela anônima que entra para fazer exatamente aquele exército do mal, como a gente fala, como é que esse exército do mal vai ser enxergado e fiscalizado?
Você vai ter que ter IA para tudo isso. Você tem que ter IA do bem e você vai ter que ter a sua IA para que ela faça essa busca que a gente chama de mineração. Vai ter que ser feitas as minerações. E a velocidade com que um IA funciona, se você não usar uma outra IA, você não vai acompanhar ninguém.
Tem como.
A maior prova que nós estamos vivendo, a maior prova que você está vivendo, é o impulsionamento que a direita dá e é o impulsionamento que a esquerda dá. Isso a gente dá em aula. Não estou aqui nem a favor nem contra. A direita está dando uma velocidade quase 3 vezes maior do que a esquerda. E a esquerda muda marqueteiro, muda não sei quem, chama não sei quem lá, bota dentro do Planalto e não consegue acompanhar. Por quê? Porque você também precisa não só dos bots, que é algo que você vai ser proibido nas eleições, mas agora você pode estar utilizando bots, mas você precisa também do mecânico. Alguém tem que pensar, alguém tem que fazer a brincadeira da Sartre, soltar a raposinha ali para botar uma frase de efeito, e aí você vai. Mas com isso fazendo impulsionamento.
Mas isso é muito visível, porque eu tiro isso pelo. Às vezes eu começo a pesquisar no chat GPT, por exemplo. E eu faço perguntas, eu busco coisas e eu sinto que vem num sentimento direitista. E eu começo a dizer que ele é direitista, que o chat GPT é direitista, e eu começo a brigar com o chat GPT. E eles dizem o seguinte: a gente busca no que é alimentado. Que é e a alimentação da direita é infinitamente superior à alimentação da esquerda. É exatamente isso que você está dizendo.
Eu acho que isso vai se equilibrar. Isso vai se equilibrar porque ninguém é amador nesse jogo, né? Então, o que nós estamos discutindo eles já devem ter visto isso, sei lá quanto tempo atrás. Só não estão acompanhando.
Mas tem pesquisa do IPESP mostrando que o eleitor de direita ele é mais inserido na internet do que o eleitor de esquerda. O eleitor de esquerda é de 0 a 2 salários mínimos.
E ele impulsiona muito mais. É. E você tem no eleitor de esquerda muito Facebook. Isso aí não vai funcionar nas eleições. O eleitor, estou dizendo isso que eu também li. Isso. Essa questão de Facebook é algo que é para uma bolha. Né? E você, para fazer o algoritmo funcionar, essa combinação de bolhas, a minha bolha com a sua, com a sua, com a sua, é o que vai dar um impulsionamento maior.
Isso.
É, ele impulsiona a esquerda, a direita, muito mais rápido, uma informação de compartilhamento, sobretudo se for negativa para a esquerda, muito mais rápido do que o de esquerda, que ainda vai dar uma filosofada ou dar uma combinada para saber se deve ou não, se vamos colocar isso ou não. E não tem tempo de democratizar. Você não pode estar fazendo reunião nem em grupos, porque você cria as militantes, sabe que funciona, são grupos de militância onde cada um com suas redes impulsiona. A direita não precisa de grupo.
Quando a gente fala em grupo militante, e a gente sempre tem eleições, aqueles perfis fakes. Vamos dizer que Daniel cria um perfil fake para lhe atacar. A inteligência artificial vai descobrir que é Daniel. É bom a gente dizer isso, porque é uma coisa que as pessoas vão usar. A inteligência artificial vai dizer que é Daniel que está fazendo isso.
Sim, descobre. E mais um detalhe, não é só esse, né? O anonimato, ou criar avatar. O que você precisa ter e precisa entender é que qualquer notícia que seja inverídica ou difamatória, ofensiva, se você compartilha, você é tão responsável agora, você vai ser tão responsável quanto quem produziu. Então essa história de você pegar uma notícia inverídica, um fake news ou alguma coisa ofensiva e vibrar porque é contra aquele candidato que você não gosta, e você joga num grupo ou você compartilha, hoje você chega ao IP, nós temos um avanço muito grande. E a justiça, não só os órgãos de controle da justiça, como do Ministério Público, como da Polícia Federal, a gente sabe que chega. E está aí a quantidade de inquérito. E se esse inquérito do fake news não for realmente arquivado, como o ministro Alexandre está dizendo que vai até o fim da eleição, né? Está dizendo que vai ficar, chama o inquérito do fim do mundo, vai até o fim da eleição, ele vai encontrar muita coisa.
Esse debate sobre IA, ele já é relativamente antigo. Agora, eu tenho uma resistência com relação a esse debate por uma questão de foco. Eu penso que ele é extremamente importante, sendo que eu vejo um certo desconhecimento por parte de quem debate isso hoje no Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, a gente olha para a eleição em Natal 2024, os crimes eleitorais que estão sendo investigados não foram feitos por IA. A gente tem hoje, na minha opinião, como principal problema estabelecido nos processos eleitorais no Brasil, não é IA, é o uso de emenda parlamentar. Então, assim, é o que ainda? Compra de voto, uso de estrutura de poder estabelecida. Então, como é que se enfrenta ainda, ou como é que a justiça eleitoral tem pensado algo que aconteceu, e não foi um século atrás, foi em 2024. E aí eu emendo, além desse questão de foco, eu aproveito para fazer duas perguntas a mais.
Puxa, Maria.
Estava na pauta essas perguntas, quais são?
Como é que é essa questão de enfrentar esse aspecto? E eu revelei as provas que estão sobre sigilo de justiça, né? Cerca de 1000 páginas, eu nunca tinha visto aquilo na vida, e olha que meu doutorado é em eleição. Eu aproveito para perguntar se é normal colocar processo eleitoral sob sigilo, porque eu não vi nenhum processo nessa eleição, e se é normal também, o segundo aspecto, paralisar o processo para esperar até o processo ir ao TSE, porque uma parte está interessada em anular as provas.
Ele está se referindo, o senhor deve saber, ao processo que apura se houve abuso de poder econômico, político, pela chapa... Assédio,
quase que generalizado.
Porque o que é que existe é o seguinte, sabe, Daniel? Em primeiro ponto, você tem dados sensíveis. Isso é um ponto. Dados sensíveis, em qualquer que seja a especialidade da justiça.
Quais seriam os dados? Só para eu entender melhor.
Na hora que eu sei quais são conta bancária, CPF, mensagem sua com namorada, com esposa, tudo isso são dados sensíveis que constam de um celular. Você tem as matérias que são necessárias à investigação. Vamos comprar um voto, vamos obrigar não sei quem. Isso é interessante que você faça essa separação. Mas aquelas que amanhã é o aniversário do meu casamento e eu vou sair com minha esposa a tal hora, isso não tem nenhuma relevância para a investigação, que horas ele vai jantar e aonde ele vai jantar com a esposa. Isso são dados sensíveis. Então, na hora em que você tem os dados sensíveis, ele tem que ter proteção em qualquer ramo do direito. Pelo menos a gente tem uma lei, a lei LGPD, que essa lei prevê essa busca, que não tinha antes. Por que não tinha antes? Porque era algo que não era usado. O segundo ponto é a cientificidade de você periciar um aparelho desse. Não é simples você periciar um aparelho desse. E um erro você anula tudo. Basta ter um erro para que você tenha toda a anulação. E o segundo ponto é a estratégia de advogado. Infelizmente, os advogados que estão deixando o processo ficar parado está perdendo para os advogados que deixaram o processo parado. Então, se tem alguém que quer agilizar, use estratégia para agilizar esse processo. Porque aqueles que não querem, é muito com relação à AGE de Dilma e Temer. Você lembra aquela AGE que foi, passou 2 anos e meio? Todo mundo me perguntava em sala de aula: professor, você não disse que o processo eleitoral ele termina em 6 meses? Um processo consegue terminar, o único no mundo que você começa e termina em 6 meses? Como é que essa AGE está demorando 2 anos? Me perguntavam isso. São as exceções das estratégias. Então, quando você tem estratégias, você precisa ter depuração. E aí você tem cada advogado com seu pensamento. É interessante a quem investiga correr? É interessante a quem se defende manter a lentidão para que a prova seja produzida com bastante calma? Isso aí são estratégias, então, você não sentido, consegue, MP... mas que existe fundamento, tem.
O MP deveria pedir o efeito suspensivo dessas questões, então.
Eu acho que o MPE, né, o Ministério Público Eleitoral, ele devia pensar. Agora, um erro, ele anula tudo. E os advogados de defesa esperam só um erro. Vocês vejam o que é que aconteceu com a Lava Jato, quantos bilhões, eu não falo nem milhões, quantos bilhões foi gasto, porque não só foi materialmente, né? Foi o imaterial também. Foi jogado para fora porque Sérgio Moro, junto com Dallagnol, resolveram combinar as coisas. Anulou tudo. Aí todo mundo se chateia, porque o judiciário. Gente, é nulidade. Se serviu para ele, vai servir para os teus clientes, vai servir para você como cidadão. Mensalão, o que é que aconteceu com o Mensalão? Então, esses erros, eles são comuns, porque às vezes você tem muita vontade do processo andar. Por exemplo, você vê as provas, vamos imaginar, você disse que viu mais de 1000 páginas. Se estarrece com tudo aquilo, meu Deus, mas aquilo tem que ter um devido processo legal, porque se não tiver um devido processo legal, tudo aquilo não vai valer para o direito. Então é esse o cuidado.
Há uma comparação que até os meninos já fazem, que processos muito semelhantes que vêm ocorrendo em prefeituras do interior do Rio Grande do Norte, as decisões são tomadas bem mais rapidamente. Tem alguma diferença o fato de ser Natal?
Não. A diferença é a estratégia de cada advogado. Nós tivemos um caso, e aí é público esse caso, que foi de Serrinha dos Pintos. Nós tivemos outro de São Rafael, que havia gravação de escuta, terminou o mandato e o processo não terminou. Havia escutas de ambientais, do quais essas escutas precisariam de diligências. Eu estava na defesa dos 2 prefeitos. E nesse Reno e a de Serrinha dos Pintos, e esses 2 processos passaram mais de 4 anos. Aí não é um problema meu, nem de defesa, é um problema de Estado. O Estado deveria ter uma senhora equipe, o Estado deveria ter 1 milhão de coisas e botar para andar. Se não anda, como é que você vai saber se aquela prova é lícita ou ilícita? Do mesmo caso, esse seu. Imagina que se a defesa pegar que houve o vazamento dessa prova e começar a utilizar como uma nulidade, não vai beneficiar, eu não sei nem qual é a defesa que está correndo nisso aí, mas não vai beneficiar alguém? Ó, vazou documentos que eram para ser sigilosos, aí começou, pá, e aí você cria o quê? Estratégia.
Para analisar o processo, até esperar não, deixa a validação da prova, até o TSE...
Deixa ele perguntar.
Porque Daniel não deixa eu falar não, pessoal. Deixa eu perguntar em tese. Porque a discussão que nós travávamos aqui era em relação ao artigo, acredito que 257 do Código Eleitoral, certo, que diz que, regra geral, os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. A dúvida é, em tese, não necessariamente relacionada a esse caso, se existe um procedimento cautelar, e esse foi nesse procedimento cautelar que foram adquiridas as provas, foram coletadas as provas, e há um procedimento já principal, a AGE já foi ajuizada, já está em protocolada, já iniciou o processo. É comum que o requerimento, o recurso acerca da nulidade dessas provas suspenda o processo principal, considerando que, em regra geral, não tem efeito suspensivo o recurso eleitoral? Essa é a dúvida que Daniel, não era isso, Daniel?
Porque a dúvida que gera é porque tem uma perícia pendente nesse processo. e a perícia está sendo feita e o processo não pode andar enquanto essa perícia não sair. Aí o que fez suspender não foi efeito suspensivo ou não de recurso. Em primeiro lugar, isso aí foram duas AGES, tá? Isso aí foi da eleição de Natal,
isso,
né?
Eleição de Natal.
Vamos deixar bem claro aqui para entender.
Isso, isso.
Sem ser em tese, né?
Sem ser em tese.
O primeiro ponto é que uma AGE foi feita errado. Alguém fez a AGE errada e não botou os vices. Aí entra contra o prefeito e a jurisprudência toda diz, ó, você só pode fazer uma AGE se tiver o titular e o vice. Aí você já começou aí com um erro formal. Ou seja, está demorando, vai emendar, vai não sei o quê, vai receber. Aí vem uma segunda AGE. Essa segunda AGE era do Ministério Público. Quando viram que o Ministério Público tinha entrado, entraram com a terceira. Aí isso. Foi Natália, eu acho, sei lá, alguém do PT Natália, foi e entrou com a terceira. E aí ela está acompanhando o que o Ministério Público está fazendo. É diferente, ela ter o comando, ela ser a titular, não ter esquecido de botar vice, alguma coisa, e ser como a titular da ação. A outra é esperar que as coisas aconteçam. Nesses dois processos, o que é que existe? Uma perícia. Foi solicitada uma perícia de celulares, disso e daquilo. Como é que o processo vai andar se a perícia não está pronta? Por mais que você ande, vamos imaginar, eu chego na sentença, uma hora ele vai ter que parar, né? Porque eu não posso julgar sem ter essa perícia.
Ainda falta
então, o que está fazendo ele parar não é o efeito suspensivo, porque recorreu, porque está não sei aonde. Porque esse que recorreu e que foi para Brasília não tem as cautelares que foram dadas nesse do Ministério Público.
É outra coisa, professor.
Então, nesse aqui, eu preciso ter o laudo. Qual é o laudo? É prova válida, não é válida, o que é que consta, o que é que tem, impugnou, você indicou perito, assistente, quesitos. Ok, essa prova é válida e essa frase aqui é uma frase que compromete realmente a existência de assédio ou não eleitoral.
Olha,
fora isso.
A Sofia aqui no chat, ela sacou, viu, a dica do professor. Viu? Ela disse, o professor deu a dica. O processo dos crimes eleitorais de Natal estão parados porque os advogados e acusação estão mortos. A defesa conseguiu travar e a acusação assiste apática. Acorda!
Não, eu não estou criticando meus colegas, não. Meus colegas
só disse que é questão de estratégia. Vai estratégia. Que a acusação viu alguma coisa aqui.
Ela captou aqui.
Eu não sei nem quem são os advogados de acusação, pelo amor de Deus. Eu tenho que elogiar meus colegas.
Com certeza,
viu?
Professor. Mas aí a Sofia aqui, ó, ela foi bem esperta, viu? Aliás, deixa eu mandar um abraço. Senão tem que ser ao vivo aqui, professor.
Ei,
Fabiano André Mendonça, procurador federal, mandou um abraço para você, viu?
E ele colocou no grupo de professores. Ele pegou o programa de vocês, colocou lá, ele mesmo fez a propaganda. E foi a partir dele que eu saí soltando com os alunos.
Tá muito bem, bastante,
eu gosto muito dele.
Ele tem uma cadeira cativa aqui. Participa da bancada. É isso aí, né? Uma coisa é ter professor,
professor rapidinho, pesquisa, 30 segundos, para falar de pesquisa, como é que vai ser esse ano?
Pesquisa tem para todo tipo, todo gosto, e você escolhe em qual que você quer acreditar, você vai escolher.
Dá para fazer pela inteligência artificial?
Não, acreditar nessa.
Dá para fazer pela inteligência artificial?
Também dá para fazer.
Também.
Pesquisa até sem metodologia tem, você só escolhe qual.
É isso aí, gente.
Estudando, né?
A cara
chega
do
a Mel,
aliás,
está parecendo
com
o parecendo com o Estício.
Professor
vai,
Eric Pereira, muitíssimo obrigado pela sua participação. Deu uma aula aqui, viu, pra gente.
Eu
e a gente só ficou
muito
aqui porque é aberto assistindo, né, Thaisa Galvão?
Exatamente.
Que bom. Tem que vir novamente.
Tem que vir mais uma vez.
Imenso,
viu? Tá, vai ser sempre convocado.
Isso é uma sabatina, não é uma entrevista.
Presta assim.
Não, professor, você foi maravilhoso, de verdade.
Honra grande, tuas ordens.
Um grande abraço, viu?
A todos.
Bom, é isso, minha gente. Amanhã tem mais, tamo junto, viu,
tem
raposinha?
Entrevista, tem entrevista. Rapaz, amanhã eu estarei sequestrado. Tem uma medida cautelar contra mim, porque amanhã é meu aniversário de casamento, né?
Olha aí!
Olha a
GPD! Minha esposa bota um negócio na minha cabeça e me leva pra algum lugar.
Olha a informação sensível.
Falou em fetiche.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Angelita informa a hora certa. 7 horas. 88 FM. A sua nova rádio universitária.
E como o novo Desenrola vai beneficiar as famílias com renda comprometida pelas dívidas?
É o tema da nossa entrevista com Regis Ludena, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.
Esse é o principal recado, né? Pegar a população que está com dívidas caras e que está com alto comprometimento de renda, a gente diminui a dívida e diminui a parcela que ela tem que pagar todo mês.
Você vai ouvir também mais inclusão digital.
Leilão promovido pelo governo do Brasil vai permitir a ampliação da conectividade em rodovias federais, áreas rurais e remotas.
Um investimento privado de cerca de 2 bilhões de reais. Graziele Bezerra. A proposta é dar maior cobertura móvel a regiões que ainda enfrentam dificuldades de sinal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Dívidas com juros altos que podem começar baixas, mas em alguns meses viram uma bola de neve.
Para ajudar pessoas que estão endividadas, principalmente com créditos que possuem juros muito altos, o governo do Brasil lançou hoje o novo Desenrola Brasil.
Para aliviar o orçamento das famílias e ajudar quem está inadimplente, o governo do Brasil lançou uma nova rodada do programa de renegociação de dívidas, o novo Desenrola Brasil. A medida vai beneficiar pessoas como o gerente de tecnologia Alex Araújo, que está com dívidas há mais de 3 meses.
Quando você está com dívida, né, registrada, que você não consegue crédito no mercado, então fica complicado, ainda mais quando você é pai de família, né, como eu, então isso interfere bastante.
A medida provisória assinada pelo presidente Lula nessa segunda-feira já está em vigor e segue para análise do Congresso Nacional. O foco principal nessa primeira rodada são trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 8.105. A ideia é ajudar as famílias a se reorganizarem financeiramente, como destacou Lula.
Nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata.
Pelo Desenrola Famílias, poderão ser renegociadas dívidas contraídas até 31 de janeiro deste ano e que estejam em atraso entre 90 dias e 2 anos. Entram na lista débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Os juros poderão chegar no máximo a 1,99% ao mês. E os descontos podem variar entre 30% e 90%, dependendo do tipo e do tempo de dívida. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, explica que quem não quitar as dívidas vai poder parcelar com juros baixos de forma a aliviar o orçamento das pessoas.
E é uma dívida que vai incidir juros